Vamos falar mal do Topper na casa do Kels. No campanário, também. Mas lá a gente vai falar um pouco bem também. Fala, eu sou o Lucas.
Fala, eu sou o Felipe.
Fala, eu sou o Daniel.
E aí, a gente tá aqui pra mais um Watch and Talk. Vamos comentar o episódio 9 de Outer Banks. O campanário, aparece vinheta.
Watch and Talk, Outer Banks, episódio 9, o campanário.
Então vamos começar falando que o óbvio aconteceu, né? Que foi o Ward coloca na culpa no John B. Era bem previsível que isso ia acontecer. Não precisava pensar muito pra saber que o Ward ia tentar se livrar colocando a culpa no John B. Sobre a morte da Pepper.
Pois é, né, mano? O cara ainda foi lá inocentemente foi na delegacia falar a verdade como se já não tivesse tudo lascado. E aí ele já teve que sair correndo da polícia mais uma vez e pagar por um crime que ele não cometeu. Pagar livre ainda, né, no caso, tem que fugir da polícia.
É, ele tentou fazer o certo. A polícia não deu certo, quando não tem voz e...
É como até o DJ falou, apesar de que ele parafraseou o pai dele, que não é uma pessoa muito legal, né? Você até pode parar na toca dos leões, mas você nunca vai lá de propósito. Que foi basicamente o que o John B fez. Eu acho que o DJ, nessa frase o DJ e o pai do DJ estão corretos, porque é a realidade. Faz com que esse mesmo com a razão acabe não sendo inteligente.
Eu acho que ele tava certo de fugir ali a partir do momento que ele sabia que o Ward tinha falado que era ele, mas eu acho que ele também tava certo de ter ido lá. Ele devia tentar fazer o certo. Agora, se, já que eles já acham que é ele, que foi o Ward que falou que era ele, aí não tinha nem por que tentar ainda argumentar, mano. Ele só tentou falar alguma coisa ali pra ver se pra tentar segurar eles, né? Tentar atrasar eles enquanto ele fugia. Mas não era pra tentar convencer eles de nada, não. Porque eles não iam ser convencidos nem a pau. E provavelmente se ele ficasse lá, eles iam dar um tiro nele.
É o certo realmente. Só acho que, de repente, não mais inteligente, né?
Aí vem a questão de que o Ward, teoricamente, queria salvar a Petra. Tentou salvar a Petra, mas ele falou que tinha sido o John Wick que tinha atirado nela antes dela morrer. Então, se ele conseguisse salvar a Petra ia contar que ele estava mentindo. E aí isso me deixa um pouco confuso.
Mano, eu sinceramente não consigo acreditar que ele tava querendo salvar, não. Acho que ele quis montar um enredo favorável a ele naquele momento, né, de que tô tentando ajudar, mas passar pros caras que ele tá tentando ajudar, sendo que na verdade ele não queria. Acho que até mesmo no momento que ele tá tentando levar ela pro hospital e o cara acelerando, ele dirige rápido, eu tô tentando. Acho que são exemplos que me faz acreditar que ele, na verdade, não queria salvar ninguém.
Pra mim não faz sentido. Primeiro porque ele não precisava tentar salvar pra fingir que tava tentando salvar. Ele não precisava fazer tudo aquilo pra botar com o Pinguim, não.
Eu acho que pra passar mais verdade, talvez, ele pensou nisso pra não gerar desconfiança, não sei. Mas, pra mim, não me entra a possibilidade de que ele tá querendo salvar o xerife ali, mano. Talvez ele não tenha feito do jeito mais perfeito o que ele queria fazer, poderia ter pensado melhor uma opção melhor, mas pra mim é isso.
E aí? Ele chega em casa e ele demonstra claramente que não concorda com o que o Ray fez, né? Ele claramente tá irritado com tudo, aquela situação criada. E meio que com raiva do Rafe até. Mas aí depois ele dá o que o Rafe quer. E a minha interpretação disso é que eu acho que talvez ele enxerga que ter o Rafe do lado dele naquele momento é importante. Porque é o Rafe quem vai dar mais suporte pra ele naquilo tudo. É o Rafe quem por vingança, ou seja lá por qual motivo, vai querer mais que o John B seja preso e tudo. Então eu acho que ele percebeu que é bom nesse momento pra ele ter o Rafe. E por isso ele deu o braço a torcer ali.
E agora que ele tecnicamente perdeu a Sarah, né, Douglas? Sendo ali com ele. Então ele precisa de alguém. Porque não vai ter mais ninguém ali. E aí ele precisa do Rafe, mesmo que ele, né, o Rafe pra ele não seja tão importante na vida dele. É o que ele precisa no momento, porque ele não tem mais ninguém.
Pois é, mano. E ele tem esse negócio estranho de tribo, de salvar a família, de ajudar a família, sendo que ao mesmo tempo ele é bizarro com a própria família. Mas é isso, eu já falei disso em outros episódios e isso acontece. Continua acontecendo.
Pois é, e aí acontece, eu falei, acho que o meu primeiro comentário em qualquer Watching Talk na história foi sobre a primeira cena de Outer Banks já ser sobre eles fugindo da polícia, né? E agora nós temos a primeira fuga genial como um fugitivo para assassinato. Porque é isso que o John B é agora, um fugitivo para assassinato. E aconteceu a primeira fuga genial nesse cenário, que é a fuga em que ele está dentro do carro, aí que ele está dentro do carro, vem o John B dentro do carro e eles têm que fugir, né? Tem que fugir da polícia no carro. E ele simplesmente sai do carro e deixa a polícia perseguir o carro. Se a polícia perseguindo o carro, não tá perseguindo ele.
Eu só quero falar uma coisa antes. Ainda antes, essa é a primeira já depois, mas naquela hora que ele vai pra polícia, eu também achei muito inteligente a tática de abrir a porta pra mulher cair no chão. Que ela tava segurando a porta que ele tá dirigindo o carro. Eles abriram e fecharam, a mulher caiu no chão.
Aí o John B foge, eles. E assim, acho que de certa forma faz muito sentido, porque por mais que fosse acontecer talvez alguma coisa com o Pope, Kiara e JJ, se fossem pegos, né, por estarem protegendo teoricamente um assassino, ia ser bem menos do que aconteceria com o John Wick. Eu tenho sérios medos de que chegue um momento em que um policial avise o John Wick e dê um tiro no peito dele. Então, é.
O próprio lá, sem queixo, falou que 10 mil dólares não empatariam ele de matar o moleque, que ele falou. Né? Aí depois aumentou pra 25.
Então, eu acho que o mais importante.
Sem queixo, não foi, é sem pescoço.
Acho que o mais importante é deixar o John B o mais protegido possível. E aí tem o Pope sendo um abestado antes do plano na casa da Sarah. Aquilo ali é uma das cenas mais bizarras que eu vi. Tem o Pope. Mano, o Pope é assim, é um. Não é quase impossível assistir aquela cena sem querer estabefiar a cara do Pope. Maluco, ferra, tá gritando no meio da casa dos Cameron, que não podem saber que eles estão ali. Aí, quando ela manda ele escalar, ele começa a gritar mais ainda, que ama ela. Aí ela diz que não dá certo, e ele insiste, gritando mais ainda.
Né, mano, o cara primeiro tava fazendo um rap lá, tem um bom plano, sempre tem um bom plano. E aí depois do nada começa a se declarar lá, e a mulher tenta cortar pra fazer o plano, silencioso. E o cara tava louco, né, ele tava chapado justamente porque ele tinha perdido tudo nas últimas 24 horas. Porque ele teve que sair correndo, teve que, né, foi uma decisão dele, sair correndo da bolsa que ele falou a temporada inteira que ele queria, da entrevista da bolsa, pra falar sobre o ouro, que tava na pista de pouso, e aí eles ainda perderam o ouro, ou seja, ele perdeu as duas coisas que ele precisava e se lascou, aí tava desmoronado e resolveu se chapar com o dinheiro. Coisa que em plena consciência ele recusou algumas vezes durante a temporada.
Pois é, e aí temos Topper.
Como todo episódio.
Porque assim, o... Primeiro... O John B vai parar na casa do Kelsey, né? Ele fugindo, acaba entrando numa casa aleatória pra tentar se esconder. Quando vê, se dá de cara com o Kelsey. E o Kelsey acaba prendendo ele dentro da lavanderia. E vai chamar a polícia. E o Topper, sei lá, se mora com o Kelsey, ou só tava lá dormindo na casa do amigo, mas tava lá. E acaba que é mano. É um Topper. O Topper é um Topper, mano. É tipo quando foi semana passada.
O suficiente pra descrever o Topper, e aí, por quê?
Quando foi semana passada, o Daniel meio que falou isso do John B, né? O John B foi um Topper naquela cena com a Sarah, depois de descobrir que o Ward tinha matado o pai dele. Dessa vez o Topper foi um Topper, como sempre. E assim, aquela conversa, mano. Aquela conversa na casa do Kelsey, pelo amor de Deus. A do campanário também. O top, mano, não dá. Você não consegue. Só não dá, mano. É uma coisa de que... Televisões, vocês são sobreviventes, viu? Porque o tanto que eu já quis rebolar uma coisa em vocês por causa desse menino.
Na lavanderia lá, ele foi perguntar se o cara já tinha... O cara foi perguntar se o cara já tinha trepado com a ex dele. E aí depois o John B ainda mete não mete essa palavra, ela é muito rude. Então eu vou falar a palavra com A, amor. Aí não, você não ama ela, não. Nossa senhora, quem ama é eu. Enfim. Deprimente esse diálogo. Pelo lado do top, eu acho que o John B, sei lá, colaborou, acho um negócio mais bizarro, mas não é de querer se dar um tapa no John B como eu tô falando do top aí, né? Sem noção, mano, o cara tá entregando um assassino e a preocupação do cara é essa, o cara é louco. John B até falou, também teve papo de não acredito você, que o John B falou que sim, tinha dado cheiro do Ray. E o John B também disse que se tivesse mudado o top não acreditaria nele. E infelizmente acaba sendo real, né? Porque quem que vai acreditar no John B, mano? Não tem muito como acreditar.
Aí ele foge. Pra segunda vez, realmente, como um fugitivo pra assassinar, que é. Não é estranho, porque ele passa aquele tempo todo tentando conversar com o Kelsey Topper. E depois, quando a polícia chega, ele num instante consegue fugir pela ventilação. Isso é muito estranho. Não sei se talvez a surpresa foi até boa, porque talvez ele claramente foge enquanto está conversando com o Topper do Kelsey. Poderia ser que a mais fácil de ele se pegar. Uma surpresa. Não sabem nem onde é que ele foi, não sabiam nem que ele estava saindo. Pode ser que tenha ajudado, pode ser que tenha sido pensado, pode ser que não. Pode ter sido só uma sorte gigantesca de no momento certo ter conseguido. Mas enfim. E daí ele vai lá pra Torre do Sino e a Sarah vai atrás, o Topper vai atrás da Sarah. E aí você fica, inclusive, quando ouve alguém subindo ali, você fica com medo, né? Sem saber se é Sarah ou Topper. E a Sarah, e tem um reencontro muito emocionante dos dois, que dura pouco, porque logo em seguida vem o Topper pra ser um abestado, como se fosse um Topper.
Pra ter um Topper.
Pois é, mano.
Só que antes, né, lá na fase do Carl Saída, assim, eu odeio esse ser humano, o Chope. Mas, nesse momento, eu preciso fazer um elogio a ele, que é quando ele diz: tira o garoto daqui e, se não for policial, vai pra casa. Porque, ô, coisa do meu abuso também, aquele povo que não tem o que fazer.
É, mano, eu até pensei sobre isso e achei que concordava contigo, mas agora eu me lembrei do detalhe. É, também tinha a própria polícia colocou isso, esse dever, sei lá, essa opção para as pessoas, porque também, né, tinha uma premiação lá, né, não sei se o nome certo é premiação, não sei o nome certo, de 25 mil para quem achasse, então eles instigaram as pessoas a procurarem um cara, então...
Procurar,
não tem mais
que procurar
sobre o Jacaxá. É verdade. É, realmente. Mas...
Então,
é verdade.
Tudo que eu tenho
que fazer. Foi bem refutado mesmo. Eu só pensei nisso, mas eu pensei... É, bicho já tava achando.
Aí, o que a Sarah fala do Topper lá no, na Torre do Sino, acho que bate muito com o que o Felipe tava falando um pouco atrás. Desculpa. A gente sabe que o que a gente fez não tá certo em relação a ti. Mas, caramba, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem uma mulher morta e tu tá preocupado com a caçamba do teu chifre.
Né, mano, o cara começou a meter de novo, né, quem te ama é eu, não sei o que, ela, eu nem me importo com isso agora, porque, né, olha só assim que eles estavam, pelo amor de Deus.
E aí, acontece a terceira fuga genial, como que existe o assassinato na Torre do Sino, em que eles saem por trás, Topper é uma caçamba, John B. e Sarah. E o Topper sai pela frente, fingindo ser o John B. Que, quando assisti pela primeira vez, foi uma cena que eu fiquei muito louco, tipo, muito querendo saber o que diabo é isso, com expectativa, inclusive, pro próximo episódio, pra saber o que diabo tinha sido isso. E... Só que, assistindo mais vezes, já assisti pela 3 vezes, né, até agora, deu pra ter uma ideia melhor do que talvez tenha sido acontecido, né? Na época que eu assisti pela primeira vez, até falei pro Felipe, assim, na hora de bate-pronto, Topper fazendo seu papel de Narcisa Malfoy, de ser um desgraçado na série inteira, e do nada, no final, ser importantíssimo pro bem vencer, de certa forma. Mas, assim, o Topper... O que eu, se for pra chutar, eu diria que provavelmente, porque no final ele tava dizendo, né, diz o que eu tenho que fazer pra provar que eu te amo, e provavelmente foi isso, eu acho, se for pra chutar, né, que a Sarah disse, finge que é o John B, pra gente fugir.
Mano, isso é uma certeza que foi o que aconteceu, não tenho nem dúvida, porque o Topper nem ia pensar, eu vou... me vestir do assassino pra eu ser confundido com o assassino e chegar ali e correr um risco de levar um tiro.
Então, mano, eu concordo que é assim, mas é tão absurdo o Topper pensar isso que você fica na dúvida, que você não consegue acreditar 100%. Porque, mano, o que que passa na cabeça desse menino? Ele acha que a Sarah vai sair correndo pra dar um beijo nele por causa disso?
Então, mano, depois, né, de que o Top chama toda a atenção ao ponto de que até o John B e a Sarah saem de boaça lá atrás, e, tipo, geral olhando pro Top, depois aparece uma cena do Top dentro do carro da polícia, ele lá rindo, todo feliz, tipo, o que que tá passando na cabeça dele? Tipo, beleza, eu fiz algo pela Sarah, mas a Sarah agora vai se casar com ele? Não, mano.
Exato, mano, não dá pra entender. É um negócio sem sentido. É tipo. Mano, porque assim, não é só. Não tem nada a ver. É pra ajudar o outro. É quase que. Eu provo.
Também mais do que a Sarah.
É o que eu vou falar agora, é o certo, né? Tipo, eu provo que eu te amo deixando tu ficar com quem tu quer. De certa forma. Mas não é isso que ele tá pensando. Ele acha que ela vai sair correndo pros braços dele, provavelmente.
Não, não, o Topper, você não pode pensar que o cara não é egoísta ao ponto de fazer isso. O Topper é. O Topper, ele é egoísta. Não,
ok, o egoísmo, eu entendo, é óbvio. O que eu não entendo é ele achar que pode acontecer.
Maluco. É muita definição. Top.
Assim, o Top se fez isso e foi tão sensitivo que ele tá muito lascado agora, porque ele não tem mais Wraith, por exemplo. Ele foi contra o Wraith e era um amigo dele. Quem é que ele vai andar na segunda temporada? A gente para pra pensar. Será que vão fazer uma redenção pra ele? Aí ele vai lá e vira amigo dos Toads? Até pode acontecer, porque o Top até em certos momentos mostrou ser uma pessoa, sei lá, um pouco com noção, dentro da sem noção, sei lá. Porque até mesmo naquela vez que eles foram batendo um pouco, ele não queria bater um pouco, mas ele bateu um pouco. Então, é acreditável que ele possa virar uma pessoa que preste. Mas não sei se vai acontecer, porque esse bicho é doido e vai acabar andando com o Barry no final das contas, se não vier.
Pois é. É isso que eu vou falar, inclusive, agora. Vezes que o Top... Não, beleza, eu só terminar esse ponto lá da Torre do Sino. Sobre o Wraith. E sobre duas coisas. Primeiro, o Topper... Ele fala ali no final, é assim que tu trata quem tenta ajudar. Quem tenta ajudar, mano, quem... Ele acha mesmo que vai convencer alguém que ele tava tentando ajudar a achar o John B. O maluco desce com as roupas do homem e ele não sabe o que aconteceu ali em cima. Não sabe.
Assim, pela incompetência da polícia até agora, me lembra até o Lázaro, né? A vida imita a arte imita a vida. Que todo mundo tava atrás do cara e ninguém achou, só achou depois de muito tempo e mataram ele, mas o John B até agora tá vivo. Mas, pelo amor de Deus, não duvido que eles acreditem não no papo do Top.
E aí, sobre o Wraith, que eu acho que ele foi burro de tacar fogo naquela caçamba. Porque assim, claramente tinha alguém do lado dele ali em cima. Ia ser o John B que ia tocar o sino? Não ia. Então alguém que tava ajudando a tentar pegar o John B tava lá em cima, alguém provavelmente, talvez um amigo dele, alguém que ele acha que tá ajudando e que talvez a própria irmã dele, né, porque ela sabe que a irmã fugiu de casa e provavelmente fugiu para atrás do John B.
Pois é, eles até desconfiaram que poderia ser uma armadilha do John B, né, que eles disseram, não, bora subir não. Porque ele pode ter tocado o sino pra chamar a gente aqui e fazer uma armadilha pra todo mundo. Mas... Não, o Kid Brain é só o Top, mas aí é todas as 500 pessoas que estão atrás dele.
Mas enfim, vezes que o Topper balançou pra ser uma pessoa decente. O Felipe já falou aí da vez que ele tentou convencer o Wraith a não espancar o Pope. Quando ele pediu pro Wraith não chamar a Sarah de vadia. lá na festa, né, depois da festa na casa, quando ele tava bêbado e tava endoidando, entre aspas, sobre ela tá traindo ele. Aí ele teve quando ele se desculpou com a Wheezy por ser abusivo, né, achando que era a Sarah.
Diz que ele disse que se soubesse quem ela tinha pra tirar com ele, tá com a cabeça dele no chão.
Pois é, ele nunca foi decente. O Topper nunca foi uma pessoa decente, é como eu tô falando. Ele balançou um pouco pra ser nesses momentos. Quem é decente, ele nunca foi, é como o Daniel falou uma vez. Ele sempre é otário, nunca deixou de ser, mesmo quando parece que não é. E teve a vez quando o JJ roubou o dinheiro do Barry, o Barry foi cobrar o Topper, porque a Sarah tava junto. Topper não, o Rafe. O Topper pergunta pro Rafe, né, o que que você vai fazer, é da Sarah que você tá falando. E tem quando é agora, né, quando ele ajuda o John B a fugir na torre do sino. E no final, eu, a única coisa que ainda tenho pra falar é a cena que mais me tirou risada, né? Que quase não teve, inclusive, nesse episódio de novo. No passado não teve porque eu me esqueci, mas nesse quase não teve, porque é quase impossível rir nesse episódio. E
é bem tenso, né? Um episódio bastante suspense e tal. Não tinha muito como tirar muitas risadas, mas tu selecionou aí qual foi.
Esse ia ser o meu comentário, não ia ter cena de risada. O meu comentário ia ser literalmente esse episódio tenso, episódio que dá raiva, episódio que não faz qualquer coisa menos rir, e não teve cena que me tirou risada. Que foi o que eu pensei quando eu tava fazendo o roteiro, mas dessa vez eu fiz o roteiro antes e assisti com vocês depois. Quando eu assisti com vocês depois, eu ri na cena em que a Sarah tava. Na cena que a Sarah tava fingindo que tava chorando pra Wheezy, mano. Inclusive, eu me esqueci de falar outra coisa também. Que é sobre isso também. Que é como a Sarah lidou com a Wheezy nessa situação toda, mano. Porque eu acho que ela lidou bem. A Wheezy é uma criança que tá no meio de uma casa que, mano, eu acho que jogar a Wheezy no meio dessa guerra, que ela não tem diretamente um envolvimento, não fazia sentido. Então só meio que usa a Wheezy pra fugir, desconfia em mim, mas não coloca ela contra o pai e contra o irmão ainda, mano. Não, acho que não precisa ainda. Ainda mais deixando ela sozinha lá com eles no momento. Então, no momento só me ajudou, não tem como eles saberem que foi tu. Então, tu tá de boa. Eu tô no meio dessa confusão. Depois que a confusão tiver resolvida, aí tu descobre que teu pai e teu irmão são dois assassinos. E aí tu fala o que tu quiser também da tua vida.
Pois é, primeiro ela chorou lá dizendo que era muito ruim ser essa pessoa que se apaixonou por gente que fica presa. E depois ela disse que não foi o John B, mas não disse quem foi, porque era o melhor mesmo.
Então é isso, no próximo episódio, semana que vem, nós vamos comentar o episódio final, o episódio 10 de Alta Defense, Phantom,
que já foi citado, né, o barco lá do pai do JJ, então, que ele vai usar pra fugir pra Yucatan. E nesse episódio ela vai ser muito importante, né? Ao pôr do seu nome do vídeo.
Pega o vídeo, dá o like, se inscreve no canal, também. Alguém que acha que está assistindo de novo agora, porque vai começar a segunda temporada, nossos vídeos pra eles verem nossas opiniões e darem a deles também nos comentários. Se não gostou, dá dislike, se está assistindo, no caso, ouvindo por algum stream de áudio, fala o que der pra fazer de bom, que eu não faço dela, que é além de compartilhar. E é isso, tchau.
Valeu. Tchau.